Oiê, meu nome é Laura e bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast Tea & Talk. Esse podcast ele vai ser mais virado para a área do direito, porque eu sou apaixonada por essa área. Inclusive, eu sou uma estudante de direito, mas isso não limita que outros assuntos também apareçam aqui. E bem, o primeiro assunto que eu vou trazer para cá pode ser considerado um pouco pesado, mas como os meus amigos sabem, ou eu vou com tudo, ou eu nem apareço. Hoje eu vim falar de um sistema jurídico totalmente quebrado, e não é do Brasil. Eu vim falar do caso do Dr. Donald Klein, um especialista de inseminação artificial do estado de Indiana, nos Estados Unidos. Quantos irmãos pode ser considerado um número grande para uma pessoa ter? Eu não sei, 5? 6? Bem, o caso da Jacoba foi muito maior do que isso. A Jacoba, desde criança, ela sempre soube que ela era um bebê de inseminação artificial. Então, quando ela estava entre os 20 e 30 anos dela, ela decidiu, através da plataforma 23andMe, que a tradução seria 23 e eu, descobrir quais outros parentes ela tinha espalhado pelo mundo. Essa plataforma ela é bem comum nos Estados Unidos e bem fácil de ser usada. Basicamente, você pega um cotonete e você enfia no teu nariz, basicamente como o PCR do Covid, e você envia para eles. Em alguns dias, eles vão te dar o resultado na plataforma de pessoas que podem e grandes chances que são relacionadas com você. Quando ela recebeu o resultado, é seguro dizer que ela não estava esperando o resultado que o sistema acabou mostrando. O sistema mostrou nada mais nada menos de que ela tinha pelo menos 5 meio-irmãos. Sendo que esse resultado seria impossível de acontecer, já que um doador só tem autorização de fazer a doação dos seus espermas no máximo 3 vezes para evitar que meio-irmãos acabem namorando e se casando. Então, ela decidiu deixar esse resultado de lado e seguir a vida dela. Mas como mostrado ao longo do filme, a Jacob é uma pessoa muito ambiciosa. Então, ela não conseguiu deixar esse resultado de lado. Ela acabou contatando os 5 meio-irmãos dela. E nisso, ela e os outros meio-irmãos dela decidiram fazer uma investigação particular sobre o que estava acontecendo. A cada dia que se passava, e eles atualizavam o sistema do 23andMe, a cada dia aparecia mais gente. Apareciam mais meio-irmãos deles. E no final, isso só levava a uma pessoa, o Dr. Donald Klein. Mas quer dizer, seria impossível um médico colocar o próprio esperma dentro das pacientes dele, certo? É errado. Não só ele fez isso, como ele também se recusou a fazer o teste de DNA. O único jeito que todos os meios-irmãos conseguiram provar isso foi com os filhos dele, que também são meio-irmãos de todos, que aceitaram fazer o teste, e o teste deu que eles também eram meio-irmãos. E aí você pensa que depois disso foi muito fácil denunciar ele. Errado! De novo! Esses meio-irmãos estavam tentando fazer com que qualquer autoridade ouvissem eles. Mas bem, ninguém queria ouvir a história, ninguém queria acreditar na história. Então eles foram para o lugar que fazia mais sentido na época. E ainda hoje faz sentido, né? Que é a mídia. O tanto de canais de TV que eles chamaram para conversar sobre o caso, mas ninguém queria ouvir. A única que realmente se interessou e escutou eles foi a Angela do Fox. Tá, mas por que ele não podia ser preso? Bem, porque não existia nenhuma lei federal ou estadual de que proibisse ele de fazer tal coisa e falasse isso é errado, você vai ser preso. E para não falar que ele não chegou a ser julgado, sim, ele chegou a ser julgado, mas por 2 casos de obstrução da justiça, que não tem nada a ver com o caso. Já aviso que essa parte eu posso ficar um pouco nervosa, porque essa parte me irrita muito, então... Agora vamos entender o que saiu desses 2 casos de obstrução da justiça. Tá, a primeira penalização que ele teve foi pagar uma multa de $500, que é a mesma coisa que nada, porque no estado da Califórnia, se você dirige bêbado, você tem que pagar uma multa de $1,000 mais 6 meses de detenção na prisão. Já começa por aí. E a outra penalização para um médico aposentado foi que ele perdeu a carteira dele de licença médica. Esse caso é extremamente revoltante e ele é muito longo e confuso. Então, se vocês quiserem ver todos os detalhes desse caso, eu recomendo vocês verem um documentário que tem na Netflix sobre ele. O nome do documentário é Our Father, a tradução sendo Pai Nosso. É maravilhoso o documentário e muito autoexplicativo. A única parte boa que pode ser tirada desse caso é que agora existe uma lei no estado da Indiana que proíbe os médicos fazerem isso. Mas não existe uma lei federal no país inteiro que proíba. E se você procurar, existem muitos e muitos e muito outros médicos que já cometeram o mesmo crime. Pode ser considerado crime porque é um crime. É um crime de violência sexual, mas ninguém entende isso como um crime de violência sexual. O Dr. Donald Klein, ele fez esse mesmo procedimento em 94 mulheres. Ele tem 94 filhos, pelo menos, que foram descobertos. Eu vi o documentário da Netflix, é maravilhoso, mas eu acho que dois depoimentos que me marcaram muito. O primeiro foi uma das mães, ela falou assim, eu fui estuprada 15 vezes e eu nem sabia, ele não pediu pelo meu consentimento. E o outro foi um depoimento da Jacoba, que ela que era a maior responsável por todo esse processo entre os irmãos, e ela fala que a cada vez que um nome novo aparece no sistema do 23 e eu, 23andMe, toda vez que um nome aparece e ela tem que ligar pra eles, ela sabe que ela tá destruindo a vida de cada um que ela liga. E isso mexe muito com ela. Bem, gente, esse foi o podcast. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer esse podcast, eu adoro falar sobre esses casos. Se vocês se interessaram pelo caso, assistam o documentário porque vale muito a pena. É um pouco pesado, mas é muito importante saber sobre esses casos, tá bom? Então, se inscrevam, ativem o sininho e mandem pra quem vocês acham que vai gostar desse caso. Beijo, tchau!